convidado.
Buenos Aires, a capital da Argentina, será o palco da cimeira do G20, que começa sexta-feira com uma agenda preenchida de temas polémicos. As atenções desta cimeira, que reúne o grupo das 20 principais economias do mundo, estão centradas na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Mas a guerra no Iêmen, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o caso Khashoggi, na Arábia Saudita, prometem também marcar o encontro. O nosso convidado, Guilherme Marques da Fonseca, economista, especialista em finanças e política internacional, fez uma antevisão desta cimeira, mas começou por analisar um dos temas mais falados antes do G20, as negociações entre o presidente norte-americano Donald Trump e o presidente chinês Xi Jinping para chegar a um acordo comercial.
O melhor que poderia sair deste G20 em termos de algo concreto seria um desfecho ou pelo menos novidades positivas face ao impasse China-Estados Unidos. Há um desfecho para a guerra comercial? Irá haver esse desfecho nesta reunião? É o que esperamos. Para mim parece-me, acima de tudo, irrisória a ideia de que poderá haver uma guerra militar entre as atuais duas grandes potências mundiais. De um lado, os Estados Unidos, que é a potência do status quo, embora Trump de tudo tenha feito para perder esse estatuto de potência do status quo. Do outro lado, temos a China como grande potência emergente e que está a tentar fazer face e assumir um lugar que outrora foi da Rússia e que hoje é um de facto, em termos de geopolítica, não tem metade do estatuto que tinha anteriormente. Portanto, eu acho que o grande foco desta reunião do G20 é realmente ver como é que a relação entre Trump e Xi vai desenrolar.
Mas Guilherme, neste jogo de forças entre Trump e Xi Jinping, há um que parece ter mais cartas em mão?
Ping surge, como se costuma dizer em bom português, com a faca e o queijo na mão, porque tudo aquilo que Trump podia ter feito, ou que podia estar a fazer, reforço das relações com os aliados, a não retirada face ao acordo transpacífico, a questão política internacional, quer dizer, estamos aqui sem perceber o que é que realmente irá acontecer. Falou muitas vezes na questão das bases militares nos Estados Unidos, em zonas estratégicas. Portanto, é uma questão complicada, mas que eu diria o seguinte, aquilo que podia estar a ser feito de mal por Trump, está de facto a ser feito de mal por Trump, face à questão da política internacional e este jogo de cintura, se assim me permite, com a China. Ping tem essa vantagem, portanto, Ping surge como potência emergente. Ping não vê ninguém a disputar consigo este segundo lugar neste xadrez mundial. E eu diria que neste momento Ping tem tudo ao seu alcance, e eu reitero, tudo para aproveitar estas falhas estratégicas da parte de Donald Trump. Portanto, é um cenário complicado e que eu espero sinceramente que a chamada oposição silenciosa que está dentro da própria Casa Branca e todas as forças que vão herculeamente tentando combater este nome deste novo presidente americano tenham algum sucesso, porque eu acho que é aqui a paz mundial, mas não seja comercial, que está aqui em voga.
Donald Trump tem também encontros com Vladimir Putin, também há o mesmo estado de espírito com a Arábia Saudita. Como é que podemos ver estes mind games, estes jogos que tem feito o Trump e que continua a fazer com estas duas nações, que em princípio vai então encontrar em Buenos Aires, e o que é que se pode esperar no fundo?
Fé diverso. Numa expressão, fé diverso. Isto já se viu no passado, especialmente no caso da Arábia Saudita, portanto eu não vou colocar aqui grande ênfase, mas ponhamos um pouco de atenção ao fé diverso Trump-Putin. Vamos lá ver. A vitória de Trump foi uma grande vitória para a Rússia, ou pelo menos tinha e tem tudo para o ser, sendo que Putin ainda não extraiu nada de positivo devido à oposição barra média barra população americanas. Trump esteve na celebração do armistício há alguns dias atrás, não é? No armistício da Grande Guerra, em Paris, e aproximou-se muito de Putin, quer dizer, Trump estava ali segregado quase na sala, na reunião, e havia ali uma grande força de aproximação a Putin, quer dizer, um desejo de contacto e de reatar relações, ou de continuar com essas relações. Mas vamos lá ver uma coisa, o Kremlin confirmou a reunião de Putin e Trump para o G20 argentino. A Casa Branca não veio a público manifestar-se, não é? Faça isto, Trump recua sobre a reunião por conta do conflito com a Ucrânia. Mas agora vem o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, dizer Washington confirmou a reunião. E, portanto, todo este pé de ver num ponto em que se fala que navios russos terão atacado embarcações ucranianas, tudo este fé diverso já foi visto, não é diferente em nada, e eu quero frisar uma coisa. A relação que importa é a de Trump-Xi, nunca a de Trump-Putin. Porquê? Já falamos da guerra comercial, mas principalmente porque a Rússia já não se manifesta como sendo um player de relevo nesta questão. É tão simples quanto isto. Se quiserem falar em potências mundiais, temos duas. China, Estados Unidos. Se quiserem considerar não só a questão militar e todas as outras questões à volta, mas se quiserem dar foco na questão económica, então teremos de colocar a Europa, nomeadamente a União Europeia, apenas e só por causa do herdado marco alemão, em termos de força de moeda. Mas no limite temos sempre entre duas a três grandes potências mundiais. Eu percebo que isto incomoda muita gente, mas a Rússia realmente, contra factos não há argumentos, a matemática é cega, a Rússia já não é o player que as pessoas acreditavam. Portanto, eu diria que nesses dois casos estamos a falar de Fediverse. O real jogo, a real batalha, a real dúvida que pode importar realmente às pessoas está no dilema Estados Unidos-China.
Tocou na União Europeia e eu vou continuar sobre esse tema. Brexit, nisso tudo, como é que podemos ver também essas negociações? Fala-se que até o próprio Japão estará interessado em aproximar-se do Reino Unido, justamente com essa saída da União Europeia.
O Trump também já disse o mesmo. A questão é que o acordo que os europeus, ou neste caso a União Europeia, propôs ao Reino Unido, o tal acordo que consagra, portanto, uma queda do PIB britânico entre 3 a 4%, esse acordo não permite negociações unilaterais, portanto, não permite ao Reino Unido negociar, como bem entender, acordos comerciais e hipóteses comerciais, portanto, isso é um mito, é uma não questão, é mais bem diverso. Portanto, o que acontece é que a oferta que Theresa May recebeu foi a melhor oferta possível, não vai haver uma oferta melhor, isto já foi dito por toda a gente e mais alguma. A alternativa será um hard Brexit, em que teremos de multiplicar por várias vezes esta queda no PIB britânico. Mesmo assim, os britânicos continuam a ter uma oferta relativamente boa, porque passam, ou continuam, a poder usufruir dos benefícios do mercado único, mas passam a ser portadores de um cartão de acesso ao clube europeu, deixando de ter a forte palavra, sublinho, por muito que custa muita gente, a forte palavra que tinham de antes nas decisões da União Europeia. Isto é factual. E, portanto, é um acordo, é o melhor possível para os britânicos, é um acordo que não deixa os britânicos com outra alternativa, porque a alternativa possível será a destruição ainda mais acelerada do tecido económico, industrial e financeiro britânico, e, portanto, foi o melhor acordo que eles poderiam ter em cima da mesa. Além disso, é um acordo que salvaguarda a questão do pacto face à fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Portanto, é um acordo que também salvaguarda essa harmonia comercial dessa fronteira importante e crucial para o Reino Unido. E, portanto, acho que é o melhor acordo que Theresa May vai ter.
Estas cimeiras do G20 têm ainda algum sentido?
São importantes estas reuniões, porque com fé diversa ou sem fé diversa, nós, especialmente nós europeus, quer dizer, vimos de uma Europa de séculos e séculos de destruição e de sangue. Organizações ou reuniões ou eventuais sessões, sejam o G20, sejam organizações até mais estruturadas, eu acho que nunca são negativas e dificilmente são negativas, porque como seres humanos nós vimos de um passado de guerra, especialmente pensarmos no Ocidente, e estas reuniões dificilmente podem ser vistas como um olhar negativo. Podiam ser mais bem potenciadas, mas é claro, podiam ser mais bem utilizadas para os reais interesses da população, isso é claro, mas com este tipo de líderes será sempre complicado. Temos de dar um passo de cada vez e olhar sempre para isto com uma atitude preponderada.
Era o nosso convidado Guilherme Marques da Fonseca, economista, especialista em finanças e política internacional. Convidado.